Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. O coração saltava-lhe em pentos violentos, sufocadores. Meu filho, era o João, o mais velho, o soldado. A mãe estendeu-lhe os braços, sorrindo enlevada numa grande bem-ventura. Ele não respondeu ao afago e paulido, abstracto, sem ter nem mesmo levado a mão respeitosamente ao bonnet, foi direito à mesa e apoiou-se nela, deixando-se cair numa cadeira. Como você vem sujo de pólvora e como está cansado? Meu adorado filho, que medo que o tinha. Agora fico pensando no outro, o meu Pedrinho. Você sabe dele. João voltou-se para a mãe com ar espantado. Diga, você viu seu irmão? Zero soldado não respondeu, fechava a mãe com um olhar parvo, muito aberto, como se não compreendesse o que ela lhe dizia. Vinha fugido, com a farda rasgada, aberta no peito, as mãos negras de pólvora, o rosto transtornado. Dona Tarina apavorou-se. Estaria doido João? Amigando a voz, ela pediu-lhe repousasse e ofereceu-lhe de comer. Que não respondeu ele com um gesto. Então o espírito da mãe clareou-se de repente. O filho vinha só para dizer-lhe. Vivo, e já com medo de tornar a perdê-lo, instou para que fosse descansar. Não jugido. Vendo, Dona Catarina clanceou a vista à sala, procurando esconder o filho, receosa de que o vissem de fora. Não quero esconder-me, tornou ele, gir-se becendo-lhe a intenção, eu volto para lá. Eles conseguiram vir à terra. Temos lutado muito? Os revoltosos desembarcaram. Então você viu Pedrinho Nove e João abaixou afirmativamente a cabeça. Nossa Senhora, por que é que o não trouxe? Zero soldado calou-se, suspirando baixo. A mãe repetia as perguntas atropeladamente. Diga, ele falou convoco. Está bom. Não feriram, meu filho. Que saudade. Ele é tão fraco. Quero preciso que ele venha, velhos, aqui e vá buscar o... Não, não. Eu nem sei o que digo. Well... De repente, Dona Catarina estacou diante do rosto mudo e pálido do filho. Parou-lhe o coração no peito. Por que é que você não diz nada? O mesmo silêncio contrafeito. Responde, João, Pedrinho está vivo. A palavra custava romper por entre os lábios do soldado e foi ainda com um aceno de cabeça que ele disse que não. Dona Catarina caiu de joelhos, com as mãos junetas. Misericórdia, misericórdia, mataram meu filho. Depois, erguendo-se, exigiu do outro que lhe dissesse tudo. Instava. Quem foi que o matou? Você não viu. Por que não defendeu seu irmão? Diga, quem foi que o matou? Diga, diga. João olhou para a espada, que lhe pendia do lado, batendo-lhe na perna. Mamãe não entendeu e repetiu. Meu adorado Pedrinho, mas você não falia, João. Diga quem foi que o matou? Diga tudo. Dona Catarina recuou espavorida, depois, avançando para o filho, bateu-lhe no peito, bem sobre o coração e bateu-lhe na cara, muitas vezes e com muita força. Toda ela vibrava na convulsão do desespero, e a voz que a dor tinha desafinado e enrouquecido, uivava e rugia a um tempo, como um cão que se lamenta ou uma fera que ataca. Maldicto! Madeira irmão, você que mamou nos mesmos peitos saiu vim ventre, nasceu do mesmo amor, amaldiçoado, Caim! Dona Catarina esmurrava o próprio corpo, à proporção que falava, e o filho ouvia acalado, trêmulo. A mãe teimava por arrancar-lhe um maior ao menos e repetiu num desespero. Diga tudo, maldito. Por que foi que você o matou, Jork? Pela pátria, repetiu ela rindo, raivosamente. A pátria sou eu que sofre e que vivia do vosso amor. Isto não é guerra por amor da pátria. Eu sei o que dizem por aí ser. Infame maldito. Some-te da minha vista, Caim. Dona Catarina caiu sem um soluço. João levantou-a. Fela voltar a si, de jorosamente contou-lhe tudo. Mataram o irmão na treva, na desordem da luta, cor a corpo. Por que viera o Pedro para ele com tanta fúria e arreganho? Maitara quem o queria mamatar defendera-se. Oh, que é que jurava? Só conhecer a voz do irmão ao ouvir o aia derradeiro. Foi então que, procurando fixal, o viu deitado de costas, com os braços abertos e o peito estreito aquejando no desgirender da vida. Catarina retiveu. Amaldiçoado, João concluiu, viera despedir-se da mãe. Pedir-lhe que lhe perdoasse. Mirab! Voltava para o combate. A mãe não procurou o retel e ele saiu churrando. Zero soldado não voltou à casa materna. Dona Catarina começou a perdoar e teve medo de perdê-lo. Um dia, já muito sobressaltada, saiu para ir buscá-lo. num alvoroço, sem saber como perguntar por ele, mas logo no meio da estrada esbarrou com uns soldados que lhe disseram cruamente a verdade. O João tinha sido baleado e fora levado com outros, no montão de cadáveres. O dia estava sombrio, uma manhã cinzenta e chuviscosa. Os soldados passaram. Dona Catarina ficou imóvel, com os olhos na onda verde que vinha desfazer-se na escumilha fofa da espuma, à beira do caminho silencioso. Ela tinha o amaldiçoado. Lembrava-se só daquilo. O João estava decidido a morrer. Forra lhe solicitar o perdão e só tinha ouvido em troca as palavras. Maldito em um vento agitava-lhe o chepreto, que se abria em asas de corvo, e Dona Catarina, alongando a vista, julgou ver ao longe os espectros dos filhos, com os braços hirtos, muito erguidos para o céu inclemente, as bócias articulando sem voz, num esforço medonho. Pela pátria! Pela pátria! Batendo então com as mãos fechadas no peito fundo, Dona Catarina, no seu egoísmo metão, respondeu-lhes gritando sonha a arrancos de louca. Calai-vos, ingratos! A pátria sou eu. Hão de crer. Encontrei esta manhã do Dr. Bermudes, aquele velho bolemil incorrigível, com o seu legendário casacão russo, as botas cambadas, o colarinho sujo, se o seu ar de fome, olhando pasmado para uma vitrine de bonecos. Quem não sabe da chronica do Dr. Bermudes? Conhecia o Rio de Janeiro em peso, desde os lentes da academia de quem ele fora condice e pulo, até aos caixeiros dos botequins que o levam para o caroquilã das calçadas, a horas mortas da noite, quando as estrelas brilham no céu sobre os sobrilhados mudos da casaria adormecida. Zero Bermudes está velho, tem perto de 50 anos, se a ventania da desgraça pôs ele na pele tons de cobre sujo e manchas de neve naquelas barbas, que mais parecem ervas e sutás de uma brenha. Credo. Quem dirá que aquilo já foi moço, galante aboso, rico, correndo às aventuras arriscadas, sempre bem vestido e bem falante, enamorando as mulheres com a doçura dos seus olhos, e o espírito dos homens com a faísca das suas pala. Vras ardentes e bombásticas. A sua passagem deixou rastro na academia, citam-se ainda as girás e suas fitilos de arreganho, sem fim que entrou sem de uma levantada ideia de justiça. Trazia pai espada na alma, já que os tempos burgueses não los germil tinham no Rorgil. Zero Bermudes era um Dona Quixote, mas novo, bonito, com uma voz que arrastava a gente cada gesto, cada ideia, de quem tudo domine na leme, eu que eu conheci-o ainda nos bons lenjos da Dona Jacinta Tchaiquia Velha, que lhe dava dinheiro a uma mantinha naquelas doidices da nioidade, com o brilho que a sua imaginação requeria. E ele aproveitava. Só fumava do bom, comia com um príncipe, é das suas mãos finas as esmolas cabiam, como chuvas de verão, no regaçô dos pobres. Sujeita, como tudo, às leis da natureza, a Dona Jacinta foi muito quietinha para o cemitério. Numa formosa tarde de inverno, dessas de nuvens de ouro e de roseiras em flor. Pela escadaria de pedra do jardim, quantas abas negras de sobrecasacas fluctuaram, a caminho das reverências ao Doutor Bermudes, o belo Bermudes, único herdeiro que ela velha milionaria. E ele lá estava, na capela ardente e paulido, com a face compungida e as lágrimas luzindo na jupio es. É só então, senhor doutor Bermudes. Senhor doutor Bermudes, muito respeito, muita piedade e grandes condolências. Lá de um cantinho, titabelhão taveira, com a papada de porco untando de suor o cola rinho e o peitilho da camisa, sorria por dentro, no mistério do seu ofício, de aqueles dizeres de tantíssimas bócias. Ele lera ao Bermudes, horas antes, o testamento da tia. A idiota não deixara, tem um vintém ao sobrinho. É toda a fortuna, a sua irmandade diz, Francisco. E o Bermudes nem estremecera. Era como se fosse tudo muito natural. Acabada a leitura, ele ergueu-se e dirigiu-se para o catafalco. Zerubelianças testemunhas pularam, julgando que no rostinho mirrado do cadáver caísse vingativa e irrespeitosamente a mão do Bermudes. Não lhe fora sacudir as moscas, que faziam por entrar na bócia de onde só orações tinham sabido havia longos anos. E ninguém mais falou em tal. A velha, que o acostumara aos regalos de uma vida de lucro e dissipação, deixou-o sozinho na miséria. Fiz só o confessor sabia as razões disso. Bermudes ficou sem ter onde dormir, nem onde errando por essas ruas as alegre com uns, condoído de outros, sem rancores, aceitando o jantantar de um amigo, o leito de outro, coisas de empréstimo, que foram rareando pouco agiou-se, até que se acabaram de todo,